Abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 1, deixa ela aberta. Hoje nós meditaremos na nossa última mensagem na exposição de Abacuque. Começamos lá em fevereiro e hoje vamos encerrar. Analisamos o livro de Abacuque, versículo por versículo, ao longo desses meses. E depois também demos atenção a uma série de mensagens sobre quais as respostas, nossas reações ao problema do mal, da perspectiva de Deus, da nossa responsabilidade e também do sofrimento. Mas, na conclusão dessa exposição, eu queria ainda tecer algumas aplicações para as nossas vidas. Se você tem sua Bíblia aberta, Abacuque começa apresentando assim a revelação de Deus, sentença revelada ao profeta Abacuque. Deus deu a ele uma visão sobre o que ele faria com Israel. Uma sentença para tratar dos pecados, da idolatria praticados pelo seu povo e de como ele faria isso usando uma nação pagã que eram os caldeus. Abacuque vai ao Senhor e aqui ele está registrando como essas coisas aconteceram. Deus diz para ele registrar aquilo que Deus estava respondendo a ele. E diante dos seus registros, no capítulo 2, no versículo 4, Deus ainda diz para ele, escreva, o ímpio está envaidecido, falando do homem mau, do seu orgulho, da sua soberba, do seu pecado. Seus desejos não são bons. Mas ele diz, mas o meu justo viverá pela sua fé. Aquele que é fiel a mim será preservado em meio ao caos, será preservado em meio às aflições, será preservado em meio a tudo aquilo que acontecerá no meio do povo. É possível sobreviver em meio ao mundo caído se formos fiéis ao Senhor. E é isso que Deus está dizendo a ele. Quando Abacuque entende tudo isso num processo de amadurecimento, de transformação, de crescimento, ele vai terminar o seu texto então dizendo, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu exultarei ao Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. A minha fortaleza não é o nosso exército, não é o nosso poder bélico. Não é a capacidade dos nossos muros manterem lá fora exércitos inimigos. Mas a minha fortaleza é o Senhor Deus. Para concluir, tudo isso que meditamos ao longo desse ano, eu quero pensar com os irmãos como a nossa fé precisa ser conduzida a partir das oportunidades que Deus nos dá de trabalhar em nossas vidas. Então vamos orar mais uma vez, e então nós vamos mais uma vez olhar para o texto. Senhor Deus, já nessa manhã acabamos de orar entregando nossas vidas e corações ao Senhor. Mas queremos ainda dizer a Ti que vivemos num mundo caído, e mesmo regenerados pela obra de Jesus Cristo, somos marcados por uma natureza que nos faz afastarmos do Senhor quando não deveríamos. Que a Sua santidade nos ajude a conhecê-lo profundamente. Nos ajude a vivermos diante do Senhor quando a realidade do fim dos tempos bate à nossa porta. Que a Tua palavra, revelada pelo profeta Abacuque e em toda a Escritura, continue realizando em cada um de nós profundas mudanças, sobretudo na condição de nossa fé. Que a nossa fidelidade ao Senhor, que a nossa confiança em Ti, possa nos colocar diante da Sua vontade, possa nos fazer submissos a ela. Nós rogamos tudo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero pensar com os irmãos nessa manhã que Deus age em todo o tempo e em todas as coisas. Para quê? Para aperfeiçoar as nossas vidas, a nossa fidelidade. Deus está agindo o tempo todo. Para quê? Deus está agindo em todas as coisas. Por quê? Porque Ele tem um propósito para a sua vida e para a minha vida. Ele quer nos aperfeiçoar. Ele sabe que se a nossa fidelidade a Ele não for aperfeiçoada, nós não seremos capazes de lidarmos com este mundo. Um mundo mau, um mundo caído. Ele sabe que se a nossa fidelidade a Ele não for aperfeiçoada, nós viveremos alimentando os nossos próprios desejos, nossos próprios pecados. Nós viveremos fazendo a nossa própria vontade. Então Ele age em todas as coisas e em todo o tempo para aperfeiçoar a nossa vontade. Eu quero aplicar tudo o que meditamos aqui em Abacuque ao longo desse tempo, olhando para duas ações preciosas da parte de Deus em nosso favor para nos aperfeiçoar. E depois de olharmos para essas duas ações de Deus que está nos aperfeiçoando intencionalmente, quero aplicar isso a uma ação que compete diretamente a nós, por causa das ações aperfeiçoadoras de Deus. E a primeira ação de Deus para nos aperfeiçoar é que Deus usa o autoexame para nos aperfeiçoar. Quando olhamos para Abacuque, nós encontramos o profeta indo diante de Deus e se autoexaminando diante de Deus. Abacuque vai a Deus com suas indagações no versículo 3 do capítulo 1. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Por que eu tenho que contemplar a injustiça? A destruição e a violência estão diante de mim. Quando olho para todos os lados, o que eu encontro é luta e conflitos. E Abacuque vai ao Senhor com suas indagações. E ir ao Senhor com suas indagações implicava em ele pensar em si, em ele pensar na sua vida, em ele colocar em xeque a sua fé, a sua fidelidade ao Senhor. Ele nunca duvidou do caráter de Deus, como nós vimos lendo o seu texto. Mas ele teve que lidar com realidades difíceis para entendê-las. E enquanto ele foi as entendendo, foi a sua vida aperfeiçoada, porque Deus não foi aperfeiçoado. Do começo ao fim, desde quando Deus mostrou a visão, quando Abacuque registra suas conversas com Deus, as respostas de Deus e o seu salmo, Deus permaneceu o mesmo. Mas ele não. Ele mudou muito nesse processo. E a sua mudança acontece porque ele vai a Deus e diz assim: Deus, tem coisas acontecendo no mundo que eu não gosto. Tem coisas acontecendo à minha volta que eu gostaria que não estivessem acontecendo. Há pessoas que não me tratam como eu julgo que deveria ser tratado. Há pessoas que não me respeitam como eu julgo que deveria ser respeitado. E em vez dele transformar isso numa síndrome qualquer, ele vai a Deus e abre o seu coração para Deus. Eu estou reagindo de maneira errada, porque as coisas não são do jeito que eu quero. E porque elas não são do jeito que eu quero, eu tenho que lidar com isso. Ele vai a Deus: Deus, até quando eu clamarei e o Senhor não me escutarás? Eu gritarei violência e o Senhor não me salvarás? É claro que ele fala do que está acontecendo na nação, mas ele está abrindo o seu coração acerca disso. Um autoexame está acontecendo diante de Deus. Ele não só vai a Deus com suas indagações, mas ele espera as respostas de Deus para os seus conflitos. Ele primeiro fala com o Senhor, e o Senhor lhe responde. No capítulo 1, versículo 5 até o 11, nós temos a primeira resposta de Deus. Ele volta então a falar com Deus, depois de ouvir a resposta. Deus, não era bem isso que eu esperava que o Senhor dissesse. Deus, não é exatamente assim que eu imaginei a sua vontade para a minha vida e para o povo. Mas eu vou fazer uma coisa, e olha como ele responde à segunda resposta de Deus. Capítulo 2, versículo 1. Eu ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Eu aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Deus, eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo. Eu não entendi o que o Senhor acabou de responder na sua palavra. Mas eu vou a ti e vou aguardar a sua resposta. Eu vou esperar para poder entender melhor. Vou continuar meditando naquilo que o Senhor disse. Vou continuar dando atenção às palavras que o Senhor disse. O autoexame que o profeta está fazendo diante de Deus e compartilhando conosco, ele acontece diante do Senhor. Ele cria uma expectativa sobre a resposta de Deus. E o que isso vai apontando para as nossas vidas é que Deus usa isso para nos aperfeiçoar. Quando vamos diante dele, quando não temos receio de ir diante do Senhor e abrimos os nossos corações por causa das nossas lutas, das nossas dúvidas, das nossas aflições. Esse autoexame não só aconteceu e acontece diante de Deus, como também quando feito corretamente diante de Deus, ele vai alcançar respostas assertivas. E as respostas assertivas não são necessariamente o que gostaríamos, mas é a vontade do Senhor. Ele vai dizer no capítulo 2, quando ele vem ouvindo o Senhor, então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim, qual é o significado do que eu te mostrei, ela está falando das coisas que acontecerão e ela não falhará. Ainda que pareça demorada, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Então escreva aí, o ímpio é envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante, ele não tem descanso. Ele é voraz como a sepultura e como a morte, nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações, ajunta para si todos os povos. Deus não deixa Abacuque sem resposta. Mesmo que a resposta de Deus, humanamente falando, não fosse agradável. Quando Deus te diz algo que você não queria ouvir, o que você faz? Você tem a expectativa sobre um tratamento médico, e aí passa pelo tratamento, e quando pega os exames, os resultados não são tão bons, humanamente falando. Você passa por um processo seletivo numa empresa, e não é chamado para o trabalho. Você faz alguns planos e quando chega o momento desses planos serem concretizados, eles não acontecem exatamente como você queria. Deus não deixou Abacuque sem resposta. Mas a resposta de Deus não era exatamente o que ele gostaria de ouvir. Por isso, que se você lembra lá de Romanos 12, 2, Paulo vai dizer no versículo 1 lá, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o verso 2 vai dizer, e não vos conformeis com este mundo, mas sejam renovados na vossa mente, no vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ninguém vai experimentar e entender e aceitar e se submeter à boa, perfeita e agradável vontade de Deus enquanto não ter a sua mente renovada e enquanto não rejeitar o sistema e pensamento do mundo. Para podermos afirmar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e nos submetermos a ela em paz, nós temos que ter a mente renovada pelo Senhor, porque a nossa mente caída e carnal vai rejeitar a vontade de Deus. O autoexame, quando feito corretamente diante de Deus, ele vai alcançar respostas assertivas, e as respostas assertivas não são as nossas respostas. Porque Deus não muda. Eu não vou convencer Deus acerca da minha vontade. Deus não é aquele pai que o filho fica insistindo na desobediência e aí o pai se cansa no meio do caminho, então diz, tá bom, faz do seu jeito. Deus não é esse pai. Deus não vai fazer assim. Nós podemos ouvir as respostas de Deus. E Deus tem prazer em responder a nós. Por que que Deus esconderia a sua vontade dos seus filhos? O autoexame vai nos aperfeiçoando, porque vai nos ajudando a lidar com a vontade de Deus, mesmo quando ela não nos agrada. A resposta de Deus almeja a transformação de vida daqueles que o buscam. Por que será que Deus ia usar os caldeus contra Israel? Não é porque ele é um Deus mau. Não é porque ele estava com tempo sobrando e ia provocar mais uma guerra, mais uma invasão. Israel tinha se afastado de Deus com a sua idolatria. Israel dizia, nós adoramos o Deus Criador, mas veneramos um monte de outros santos. Dos povos pagãos. Nós participamos do culto no sábado, mas também de outros cultos durante a semana, de outros falsos deuses. A gente negocia com aquilo que a gente gostaria e Deus nem sempre libera. Quando nós vamos ao Senhor, com o coração pronto para conhecê-lo, Deus vai trazer as respostas que precisamos. E a resposta de Deus tem um objetivo, que as nossas vidas sejam aperfeiçoadas à imagem de Cristo. Que nossas vidas sejam transformadas, nos livrando de tudo aquilo que o pecado faz contra nós. E ao olharmos para a experiência de Abacuque na sua conversa com Deus e também no seu papel profético, ele vai mostrar que houve uma mudança na sua perspectiva, submissão a Deus e fé, fidelidade. Porque no capítulo 3 nós vamos encontrar um homem que começa clamando até quando, Senhor? Mas termina com um salmo de louvor. Ele vai da dor ao louvor, no capítulo 3, versículo 1, ele escreve uma oração, oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Não é um lamento, mas é um louvor. Ele vai da queixa ao elogio. No versículo 3, no versículo 2, 3 e 4, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Não é fácil ouvir a sua resposta. Não é fácil entender a sua vontade. Tenho ouvido as suas palavras e tenho me sentido alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decorrer dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Verso 3. Deus vem de Temã, do Monte Parã vem o Santo. E aí olha o que ele diz, a sua glória cobriu os céus. O seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Ele muda a sua perspectiva e vai elogiando ao Senhor. Ele começa com uma queixa, até quando? Mas agora ele está falando da glória de Deus que enche a terra, essa mesma terra que eles tinham conversado. Ele foi do medo à confiança, no capítulo 3, no versículo 16. Ouviu e o meu íntimo se comoveu. Ele está diante de Deus. Ao som da sua voz, tremeram os meus lábios. Quando o Senhor abriu a boca e falou, eu tremi. Entrou a podridão nos meus ossos, os meus joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Mas ele continua, se ele para aqui, ele fica só no medo. Mas ele diz o que estava sentindo diante da realidade para fazer a afirmação que tanto temos mencionado aqui, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Estão vendo o aperfeiçoamento na fidelidade de Abacuque? Aquilo que ele fala diante de Deus, aquela realidade que ele tem que lidar, tanto internamente quanto externamente, ela é muito dura, muito difícil. Mas ele vai ao Senhor e abre o seu coração. Ele vai a Deus e expõe os seus medos. E ele para para ouvir o Senhor. Queridos, a menos que Deus esteja por trás de todas as coisas, você não poderá encontrar significado em nada. E sabe por que tantas pessoas vivem sem encontrar significados nas coisas, nas circunstâncias? Porque não vivem diante de Deus. Qual é a possibilidade de pegar um versículo que o seu aplicativo piscou de manhã e em 5 minutos, enquanto você está tomando café, você lê aquele versículo, agradece pelo dia de vida e sai para trabalhar, você conseguir ter ouvido Deus nisso? Posso te dar um conselho simples, mas que talvez vai ser o seu maior desafio? Larga o seu celular e volta a pegar sua Bíblia. E fazer isso sem pressa. Pastor, mas eu não tenho tempo. Isso não é verdade. Você tem 24 horas no dia. Você escolhe o que faz nas 24 horas. É você que decide o que faz com o seu tempo. Tempo você tem. Você não prioriza. Não é importante para você. Porque o que é importante, você gasta tempo. Sua vida está extremamente corrida, mas se o seu time for jogar, isso é importante para você, você dá um jeito de arrumar aquele horário para parar as atividades e assistir o jogo do seu time. Não é verdade? Eu sei porque eu faço isso. É verdade. E eu faço isso com a seguinte pergunta: é hoje que cai ou não é? Porque é só assim que eu ando vendo o meu time hoje. É hoje que cai ou não é? Estou começando a fazer a aposta. Vai tomar gol em quantos minutos? Quanto tempo vai levar para tomar gol? Se é importante, a gente faz. A gente para, a gente muda. A gente quer conhecer Deus, a gente quer ouvir Deus, a gente quer entender a vontade de Deus. A única coisa que a gente não quer fazer é parar diante dele. Deus não está escondido. Mas se nós queremos conhecê-lo, precisamos ir a ele. Não fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. É prioridade. Deus age em todo o tempo e em todas as coisas aperfeiçoando a nossa fidelidade. A primeira ação preciosa da parte de Deus em nosso favor para nos aperfeiçoar é que Ele vai usar o autoexame. Há muito tempo, o pastor Paulo pregou em dois salmos e ele usou a expressão do fale com a sua alma. E aí, quando ele voltou na exposição dos salmos, ele voltou nessa ideia e nessa expressão. Se você falar com a sua alma, só com você presente, a chance das respostas serem muito ruins é muito grande. Mas o salmista, quando foi falar com a alma, ele falou com a alma diante de quem? Do Senhor. Diante de Deus. Nós precisamos desse autoexame. Mas precisamos fazê-lo diante de Deus. Deus, eu quero coisas e as coisas não são do meu jeito. Eu admito que eu tenho desejos que me dominam e me controlam, que eu tenho vontades, e quando as coisas não são do meu jeito, eu viro outro, porque eu sou pecador, porque o meu pecado me consome. E eu vou exigir que as pessoas façam o que eu quero. E a Bíblia está dizendo que isso é pecado. A natureza caída do homem faz ele viver assim. Deus, eu não quero ser escravo disso, porque Cristo já me libertou. Eu não quero esconder ou mascarar isso. Eu quero lidar com isso corretamente. Não tenha medo do autoexame. Mas faça-o diante de Deus. Sem pressa. Se você fizer com regularidade, qual a chance de você não ouvir Deus? Qual a chance? Eu oro todo dia, mas eu saio para o trabalho, enquanto eu estou no carro, eu vou orando, e é a oração que eu faço, e não tem nada errado, eu também oro enquanto dirijo. Mas se é a nossa única oração, como você se concentra? Você está no trânsito, os motoqueiros estão passando, os avós levando o filho para a escola, 30 por hora na faixa da esquerda, o joseense sem usar seta, e você quer encontrar santidade na presença de Deus orando nesse caos? Eu oro enquanto dirijo, mas a minha principal oração enquanto dirijo é: Deus, me ajuda a mortificar o eu, que eu sou um pecador e eu queria ter um trator para passar por cima desse pessoal que não anda. Deus, dá uma charrete para eles, porque nessa velocidade é tudo que eles precisam. Eles estão com a vida ganha, aposentado. Eu moro a 5 quilômetros da igreja. Tem 5 escolas e um hospital. Todos os dias o meu coração é testado e a minha pecaminosidade é exposta. Eu preciso orar enquanto dirijo. Mas a gente tem que orar mais do que isso. A gente tem que ir além disso. Muito além disso. A gente precisa parar de verdade e gastar tempo com Deus. Porque precisamos ouvi-lo. Precisamos ouvi-lo. A segunda ação de Deus em nosso favor para nos aperfeiçoar é que Deus usa o sofrimento para nos aperfeiçoar. A primeira você até gostou, mas a segunda... Deus usa o sofrimento. No Salmo, Abacuque não dá uma perspectiva animadora. Porque ele pega todas as referências de provisão de uma casa. Do alimento, da proteção, do sustento. E ele reconhece que quando os caldeus invadissem Jerusalém, eles não teriam mais o alimento, eles não teriam mais nenhum tipo de segurança. Se você ler o Salmo 46, naquele contexto você vai ver que os exércitos inimigos estavam tentando isolar todas as fontes de água para que não entrassem na cidade. Já que eles têm um muro que a gente não está conseguindo transpor, Vamos impedir que a provisão de alimento entre na cidade, que a provisão de água entre na cidade. Abacuque está reconhecendo que a visão que Deus lhe deu era terrível. Eles seriam tomados e destruídos. Os caldeus já tinham feito isso com outros povos. Eles estavam entrando pelo norte, por Samaria, e as tribos do norte já tinham dançado nessa hora. Ia chegar em Jerusalém, de fato chegou no ano 586 e destruiu tudo. Mesmo não florescendo a figueira, está falando de sofrimento. Nos faltando a provisão dos recursos básicos para o nosso alimento. Nos faltando o animal que nos dá o leite. O animal que nos dá a lã para nós podermos produzir as nossas cobertas para nos aquecer no inverno, as nossas roupas. Deus vai usar o sofrimento para nos aperfeiçoar. Eu queria olhar para a perspectiva do apóstolo Paulo em Romanos 5, versículos 1 a 5, de como é uma mensagem bíblica de que Deus usa o sofrimento para o nosso aperfeiçoamento. Há muitos textos que falam sobre isso. O apóstolo Paulo, em Romanos, ele vai nos mostrar como a graça de Deus, a obra de Jesus Cristo, nos alcançou quando vivíamos na ira de Deus. Ele nos salvou, nos justificou, nos perdoou, pagou pelos nossos pecados e nos deu uma nova vida. E depois de demonstrar isso nos quatro primeiros capítulos de Romanos, ele começa o capítulo 5 falando do efeito da obra de Jesus Cristo para o salvo. E ele vai dizer assim: tendo sido, pois, justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa paz não era uma questão emocional. Essa paz é uma questão de reconciliação. O profeta Isaías, no capítulo 59, vai dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Somos inimigos de Deus, Efésios 2, 11 vai mencionar. Mas a obra de Jesus Cristo nos reconciliou com Deus. Não somos mais seus inimigos. Não estamos no exército errado, do lado oposto. Agora somos filhos. Fomos reconciliados. Temos paz com Deus. Pela obra de Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. E aí Paulo diz assim: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A obra de Cristo traz para a gente esperança. A obra de Cristo traz para a gente alegria. A obra de Cristo acalma os nossos corações. A obra de Cristo nos faz glorificar a Deus, sabendo que agora pertencemos a Ele. E você vai dar um aleluia, glória a Deus, amém. Mas Paulo continua. E no versículo 3 ele diz: mas não é só isso. Nós não apenas nos gloriamos na esperança da glória de Deus, que é a volta de Cristo, mas também nos gloriamos nas tribulações. Conversa é essa, Paulo? Também nos gloriamos nas tribulações. Por que nos gloriar nas tribulações? Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A paz é o meio de demonstrar que o homem foi justificado por Cristo, mas ela também serve para sustentar o salvo diante de qualquer circunstância. E nós vamos a Deus muitas vezes com uma oração que é errada. A gente quer perseverar sem ter nenhum tipo de dificuldade. Gostamos de cantar o hino antigo da década de 80, calmo, sereno e tranquilo. Deus, que a minha fé produza calmaria. E talvez a instabilidade seja o maior risco, a estabilidade seja o maior risco que a sua fé esteja sofrendo. Talvez a estabilidade seja o maior risco que a sua fé esteja sofrendo. Paulo diz, eu me glorio também nas tribulações, porque eu não experimentarei e aprenderei perseverança sem elas. É o velho ditado, mar calmo não faz marinheiro bom. Por que que essa geração vai ser uma geração mais fraca que a dos seus pais? Porque essa geração não anda mais descalço. Não pode andar descalço. Um dia como hoje, então. Como eu já disse até em outras mensagens, depois que o metiolate parou de arder, o mundo se perdeu. Não foi mais o mesmo. Nossas crianças crescem e não sabem a que ter uma ponta de dedo arrancada porque estava jogando bola. Ou uma ponta do dedo da mão arrancada porque no carrinho de rolemã, descendo a Avenida São João, eu morei numa rua como a Avenida São João. E não tinha lugar melhor quando asfaltaram a nossa rua descer de carrinho de rolemã. Numa época que tinha muito pouco carro rodando pela rua. Então os moleques brincavam na rua e raramente era atropelado. Raramente. Não que não acontecesse. A gente brinca, mas aconteceu. Aconteceu mais de uma vez. Descer aquela Avenida São João com um carrinho de rolemã, quando chegar perto da avenida de cruzar, dar um cavalo de pau e sair capotando. Meio ensanguentado, às vezes. E levantar e pegar o carrinho e subir toda a avenida de novo para fazer de novo. Moleque! Moleque! Hoje, ninguém pode ter uma dorzinha que parece que está morrendo. A mãe está morrendo, você vê o filho ter uma dorzinha. Não estou dizendo para a gente deixar ter dor, mas para não desprezá-la. A gente não precisa provocá-la. Eu não preciso pôr meu filho em risco para dizer que ele vai ser macho. Isso não é muito sábio. Eu não preciso provocar nesse ponto, mas eu não preciso evitar coisas que podem ser normais. Paulo diz, a perseverança, ela vai vir por meio de experiências que nem sempre são fáceis. Vocês acham que Abacuque cantaria o que ele cantou no capítulo 3 sem ter tido o coração aflito como ele teve no capítulo 1 e 2? A implicação sobre o relacionamento da doutrina sobre o sofrimento e essa doutrina atual sobre o sofrimento faz a gente levantar algumas reflexões, e a primeira delas é que a igreja ocidental contemporânea adquiriu uma visão inadequada do sofrimento. E eu nem digo que somos nós aqui na igreja local, mas nós convivemos com esse evangelho falso, com esse evangélico terapêutico. A igreja se esqueceu dos efeitos do pecado original. Eu li esse texto semana passada, mas eu quero representá-lo graficamente. O que aconteceu quando Adão pecou lá em Gênesis? Adão rompeu com tudo que Deus lhe deu de forma perfeita. Ele rompeu o seu relacionamento com Deus. Porque ele peca e imediatamente se escondeu. A culpa pesou no seu coração. Ele rompeu o seu relacionamento com aquela que foi criada e eles se tornaram um. Deus vem a ele e ele vai dizer, foi a mulher que o Senhor me deu. Acusou a esposa. Rompeu com esse relacionamento. Ele rompeu com os relacionamentos com todas as outras, todos os outros seres humanos que viriam. Adão tem filhos. E um dos seus filhos matou o irmão. Por inveja do irmão. Ele rompeu com o próprio Satanás. Que já tinha rompido com Deus. Satanás é inimigo do ser humano desde que ele foi expulso do céu. Ele rompeu com toda a sua capacidade de lidar com a vida, com o tempo e sabedoria de fazer suas escolhas. Ele deixou de ser sábio. Ele rompeu com a criação e o universo. Ele rompeu com a própria natureza, destruindo tudo aquilo que Deus fez de forma perfeita. Ele rompeu consigo mesmo. Se o que a Bíblia diz sobre a queda e o efeito do pecado original é verdade, em que momento a igreja deixou de acreditar que o sofrimento é o resultado natural da queda? O que aconteceu em Gênesis 3 e por Adão ser representante da humanidade nos traz o entendimento de que sofreremos porque vivemos num mundo caído e o sofrimento é o natural. Essa igreja que tem uma visão inadequada do sofrimento repudia a ideia de um salvo enfrentar sofrimento. Despreza o que Jesus disse: neste mundo enfrentareis aflições. Ela absorveu a ideia errada de que sempre é vítima quando sofre. Se eu estou sofrendo, eu sou vítima. Coitadinho de mim. Se esqueceu das palavras de Jesus Cristo. Ele diz: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Se você ama o Evangelho de Jesus Cristo e segue o Evangelho de Jesus Cristo e ensina o Evangelho de Jesus Cristo, o mundo vai te perseguir, vai te odiar. Só tem um jeito do mundo não te perseguir: se você fizer parte dele como ele vive. Mas se viver diferente, não espere outra coisa. Não espere outra coisa. A igreja ocidental contemporânea também adquiriu uma visão inadequada da atuação de Deus em relação ao sofrimento. Ela luta contra a ideia de um Deus amoroso que permite o sofrimento de seus filhos. Se ele é todo poderoso, se ele é amoroso, por que que ele deixa eu sofrer? Por que que ele me deixa lidar com essa enfermidade, com esse marido, com essa esposa, com esse filho, com essa sogra, com esse chefe, sei lá com quem, com esse governo? Ela rejeita a ideia de que Deus está usando isso para aperfeiçoá-la. Ela reinterpreta os textos bíblicos que falam sobre Deus permitir o sofrimento. Ela absorveu a ideia de um mundo sobre Deus e esse mundo não poder permitir o sofrimento e mudou essa mensagem. Se na nossa jornada Deus usa o sofrimento para nos aperfeiçoar, nós precisamos questionar como a igreja tem ensinado sobre o sofrimento. Porque a igreja não deve buscar o sofrimento. Isso é muito importante. Não tem um versículo na Bíblia que diz que devamos buscar o sofrimento? Mas não podemos negá-lo. Além de não podermos negá-lo, devemos aproveitar os seus benefícios. O sofrimento não é desejado, mas é uma realidade. Vai nos aperfeiçoar. Ele é uma realidade. Como você tem lidado com a sua realidade? Por causa das suas dificuldades, problemas, sofrimentos. Simão Pedro vai dizer assim, já ouviu falar dele? Ele vai dizer assim: amados, não estranheis a provação que com fogo vos sobrevém. Como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha. Mas alegrai-vos, por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação de sua glória. Quando você enfrenta uma dificuldade, uma luta, uma enfermidade, perde o emprego, as coisas começam a dar errado e você não entende porque tudo está dando errado. Você vai ao Senhor e diz: até quando, Deus, eu vou ter que passar por isso? Todo dia é um BO novo. Todo dia. Já teve um carro velho? Eu tenho um Peugeot. Todo dia. Aí você fala assim, põe fogo nesse negócio. Por que você vai fazer outro sofrer com ele? Não, não é. O meu carro não me dá trabalho assim. Mas você pode pensar num monte de coisa. A gente chega numa determinada idade que todo dia tem uma dor diferente. Ela vem do nada, sem aviso. Fica 1, 2 dias. Vai embora sem dar tchau. Mas aí vem outra. Vocês são novos, mas os novos vai chegar. Não é que novo não tem dor, é que não percebe. Pega o Thomas. Você acha que o Thomas vai se incomodar com dor? Se ele acordar com a perna doente, você acha que vai... Ele levanta e vai correr, vai andar de bicicleta, vai jogar bola. Mas se o Cris levanta com dor, ele nem levanta. Se a Val acorda com dor, ela levanta, né? Mas se o Cris acordar com dor, nem levanta. E a gente fica, Deus, por que eu? Por que isso? Por que aquilo? E o apóstolo Pedro diz, não estranhem, como se fosse uma coisa de outro mundo. Vocês estão vivendo nesse mundo. E nesse mundo enfrentareis aflições. Não se deixe ser levado pelo pensamento vigente contrário às Escrituras. Ensinado por falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas, que estão pregando uma palavra de Deus falsa. Não se engane com isso. Deus age todo o tempo e em todas as coisas com um propósito. Ele não está fazendo isso aleatoriamente. Ele está aperfeiçoando a nossa fidelidade a Ele. Nós nos gloriamos nas aflições porque elas produzem perseverança, nos aproximam de Deus. Às vezes, literalmente, nos fazem nos dobrar fisicamente diante de Deus. Se essas duas ações de Deus em nosso favor são preciosas, o que nós devemos fazer com isso? Nós devemos usar as ferramentas de Deus para sermos aperfeiçoados em terceiro lugar. Em vez de reclamarmos e murmurarmos porque as coisas não são do nosso jeito, precisamos amadurecer entendendo o que Deus está fazendo, entendendo por que Ele está fazendo e como Ele está fazendo. Um salvo que está sendo aperfeiçoado na vontade de Deus sabe que luta contra a carne, contra o seu próprio coração, sabe que vive num mundo que jaz no maligno, sabe que Satanás é um inimigo que vive rodeá-lo como um adversário, querendo destruí-lo. Então, queridos, a busca por uma fé que só oferece boa vida impõe uma severa restrição ao crescimento espiritual, pois Deus usará as provações para o nosso amadurecimento. Se você pensa na sua fé, no seu amadurecimento espiritual, sonhando em ter uma vida tranquila, você está pensando errado a sua fé. Porque uma fé amadurecida não é para a gente simplesmente ter uma vida sem problemas. Mas é para podermos confiar em Deus com fidelidade, a despeito dos problemas. Se a gente relembra Romanos 5, verso 3, não só isso, mas nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos, não é interessante que Paulo fala isso aos Romanos? Não é saberemos, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Não é um ensino estranho. O salvo deveria ter isso muito claro a respeito da sua fé. Se você pensa na fé como um meio de alcançar uma boa vida, você está impondo ao seu relacionamento com Deus restrições ao seu crescimento espiritual. O mesmo Simão Pedro vai dizer assim, o Deus de toda a graça, que nos chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Deus promete nos restaurar, amém? Nos dar forças, amém? Ele promete isso. Nos promete o céu, amém? Mas isso vai acontecer depois de termos que enfrentar esse mundo e sermos fiéis a Deus num mundo que é hostil a Ele. Depois. Então a Ele seja o poder para todo sempre, seja a glória. A busca por uma fé que só oferece boa vida impõe uma severa amargura a alguém que se depara com dor e aflição. Se você entende que a sua fé, ela existe para te proteger contra qualquer sofrimento, e você tem que enfrentar o sofrimento, você vai ficar amargurado ao lidar com o sofrimento. Você vai dizer assim: Deus, por que eu perdi o emprego se eu sou dizimista? Deus, de que me valeu ser honesto enquanto os corruptos só se dão bem? Lembra do Salmo? Quando Asaf lida com isso no seu coração, você vai ficar amargurado, seu coração vai ficar endurecido, porque se você acreditar e pensar errado sobre a fé, você vai ficar discutindo com Deus quando poderia aprender com Ele diante das lutas. Deus nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele é generoso. Sempre vai fazer muito mais do que nós mereçamos, sempre. Sempre. Sem a provisão diária de Deus, sem o amor leal de Deus. Lembra Lamentações 3:23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Misericórdia ali, a palavra resta de hebraica, o amor leal de Deus. Só há a possibilidade de uma pessoa acordar em cada dia por causa do amor leal de Deus por ela. Talvez ela nem possa sair da cama naquele dia. Mas sem a misericórdia de Deus, ninguém abrirá os olhos pela manhã. Agora, se eu entendo que a minha fé obriga a Deus a só me dar uma vida boa, quando eu não tenho essa vida boa, como eu vou viver? Angustiado, amargurado, murmurando, reclamando. Quando eu poderia ter uma paz que excede todo entendimento em meio ao caos. Tiago capítulo 1, versículos 2 e 3. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por diversas provações. Pois vocês sabem, ele usa de novo, vocês sabem, como Paulo usou em Romanos 5. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Perseverança, a mesma mensagem do apóstolo Paulo. Aqui no versículo 12 de Tiago 1, ele vai dizer: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual está reservada àqueles que o amam. Bem-aventurado é o que suporta com perseverança. Ele vai ser aprovado no meio da luta, não porque não teve luta. O conselho é: se alegre, não porque você é masoquista, mas porque Deus está agindo enquanto você enfrenta suas lutas. A busca por uma fé que só oferece boa vida também impõe uma severa desconfiança da vontade de Deus a alguém que esteja enfrentando problemas. Se você quer uma boa vida por causa da sua fé, você vai desconfiar da boa vontade de Deus. Por isso o Provérbios diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o seu coração. Não acho que você sabe tudo, Deus sabe, vá a Ele. Uma última aplicação para irmos para a conclusão. Temos que entender uma coisa: o sofrimento nos aproxima de Cristo ou nos afasta dele. O sofrimento te aproxima de Cristo ou te afasta dele. Paulo, no meio de grande perseguição, o apóstolo em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 1, ele vai começar aquele trecho: portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. No meio de grande perseguição. Ele escreve a segunda carta porque a igreja não gostou da primeira e estava rejeitando o seu apostolado. E aí, no versículo 7, ele vai dizer assim: mas temos este tesouro, ele está falando da vida e do ministério, em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Olha o testemunho dele no verso 8 de 2 Coríntios 4. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Tem um versículo na sequência do que Paulo está dizendo, que Deus usou para me ajudar em 1993, no meio das duas primeiras grandes provações que eu enfrentei na vida, de uma vez. Eu estava no seminário, num internato, numa série de situações. Tinha 20 anos. E 2 Coríntios 6, 10, que é a sequência do que Paulo disse aqui: entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Esse é um dos meus 5 versículos que você deveria colocar na minha lápide. O primeiro deles é 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Se só couber um, coloca esse, tá? Não é o tamanho das circunstâncias, mas é como Deus vai usá-las em nosso favor. Como podemos concluir não só essa mensagem, mas tudo que refletimos em Abacuque: Deus age todo o tempo e em todas as coisas aperfeiçoando nossa fidelidade. Ele usa o autoexame para nos aperfeiçoar. Ele usa o sofrimento para nos aperfeiçoar. E nós devemos usar as ferramentas dele para sermos aperfeiçoados. Então eu pergunto a você: será que você consegue manter uma confiança inabalável em Deus, mesmo quando ele não age como você esperaria? Sua fé permanece firme quando a injustiça nesse mundo prevalece? Sua fé permanece firme quando a violência segue vencendo a bondade em tantos lugares? Sua fé permanece firme quando a maldade cresce mais do que deveria diminuir, do que esperaríamos que ela diminuísse? O bem que resulta de todas as nossas experiências é que nos transformaremos naquilo que Deus planejou quando nos predestinou. Seremos conforme a imagem de seu Filho. Paulo diz isso em Romanos 8. Deus vai usar todas as nossas experiências, porque Ele tem um plano para as nossas vidas. Para a sua vida pessoal, Ele tem um plano. E Ele vai usar isso. Nós vamos terminar lendo juntos dois textos. Antes, Só deixa eu mencionar que Deus chega a você em suas provações, em suas perdas, em suas incapacidades e dores. Ele chega. Ele não intervém de imediato, muitas vezes, como você gostaria. Visivelmente falando. Mas ele continuamente está agindo de acordo com seus propósitos. Não duvide disso. Queria te convidar para ficar em pé e nós vamos terminar lendo, e está projetado. Nós vamos ler o primeiro, um versículo do capítulo 1, a pergunta de Abacuque, e vamos terminar lendo o final do seu salmo. Abacuque 1:2, podemos ler juntos? Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Foi assim que Abacuque começou. Mas olha como ele terminou no capítulo 3, versículos 17 a 19. Vamos falar juntos? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e me faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Senhor Deus, ainda que as provações e as lutas queiram roubar o nosso ânimo, queiram tirar a nossa confiança, queira confundir a nossa fé, nós não daremos ouvidos a isso. Nós não alimentaremos a ansiedade. Nós não pecaremos contra o Senhor por confiarmos mais em nós mesmos, em vez de confiarmos plenamente no Senhor. Ainda que as dificuldades estejam daquele tamanho que a gente acha que não vai mais suportar, nós confiamos em Ti. Nos alegramos em Ti. Louvamos ao Senhor, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. Porque não temos mais nada aqui na terra que seja maior e melhor do que o Senhor, e nem encontraremos no céu nada melhor do que o Senhor. O Senhor é quem nos fortalece. Nós podemos todas as coisas porque é o Senhor quem nos fortalece. Toda honra e toda glória sejam dados ao Senhor. Louvado seja o seu nome. Amém.